Brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:04. Uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta terça-feira, dia 30 de julho de 2019. Edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E vamos agora aos destaques com Alex Gonçalves.
Jair Bolsonaro questiona a veracidade de documentos produzidos pela Comissão Nacional da Verdade sobre crimes cometidos durante o período da ditadura militar.
Na verdade, o presidente está esticando a conversa que já gerou polêmica em toda a sociedade referente ao que ele disse sobre o pai do presidente da OAB, dizendo que ele poderia informar o que aconteceu com ele. Ele foi morto na época da ditadura, de acordo com relatos da época e documentos, ele teria sido morto pelas forças do governo e agora forças de combate à oposição. E agora o presidente questiona toda a documentação que foi feita com base nas investigações, essa Comissão Nacional da Verdade, enfim, ele vai... Levando a conversa para um outro lado, no questionamento de toda a documentação referente a esse período, e na verdade ele já deve ser questionado no Supremo pelo presidente da OAB para que explique exatamente o que ele sabe sobre a morte do pai dele.
Juiz decide manter prisão dos 4 investigados por envolvimento na invasão de celulares de autoridades.
A prisão tende a prosseguir até que se tenha maior clareza dessa situação toda. Tem muita coisa ainda a ser esclarecida, a origem de fato do dinheiro que foi encontrado com eles, das movimentações financeiras, o que motivou essa investigação de fato, porque a alegação é que eles começaram a ação contra um promotor da própria cidade, lá de Araraquara, uma questão pessoal, a partir daí foram tendo acesso às agendas, cada aparelho que eles entravam tinha acesso a mais agendas, até que chegaram ao juiz Sérgio Moro e os procuradores envolvidos na Lava Jato e depois ter entrega para o site The Intercept. Então, toda essa trajetória, desde o início, que motivou a perda de tempo, inclusive, que houve por parte do hacker, se ele não tinha interesse financeiro, se ele não conseguiu vender, de fato, essas informações, qual seria o objetivo dele? Passar tempo?
Polícia Federal corrobora a conversão do Ministério Público e declara não ter encontrado indícios de invasão às terras Wayampi.
Bom, as investigações prosseguem o fato que o cacique foi encontrado morto com facadas.
Justiça valida acordo que prevê a instalação de 1.140 radares em rodovias federais.
E a justiça acaba contrariando a determinação do presidente Bolsonaro, que até para dar um agrado para os caminhoneiros, principalmente, queria suspender a implantação de novos radares, questionando inclusive muitos que já estão instalados nas estradas. A gente sabe que tem muita pegadinha nessa questão dos radares, alguns que são colocados exatamente para multar, porque sabe que as pessoas não vão ver, que vão passar em excesso de velocidade. Isso acontece muito nas cidades, agora é uma questão de segurança. Vários estudos apontam que os radares impondo velocidade menor nas estradas acaba reduzindo muito o número de acidentes e acidentes com morte.
Governo do Pará inicia transferência de 46 presos envolvidos em massacre e deixou 57 mortos em Altamira. Índice de confiança do setor de serviços avança 2,2 pontos em julho e registra segunda alta consecutiva.
A gente tem visto muita oscilação dos índices de confiança, tanto dos consumidores como dos vários ramos de atividade, em função do andamento da economia. O setor de serviços parece estar registrando um desempenho um pouco melhor. Agora, a gente já vê, no caso da indústria, indicadores que apontam uma perda de ritmo novamente na virada do semestre. Então, o fato é que a economia continua caminhando muito lentamente e, quando tem um desafogo nessa situação de aperto, a gente percebe essa melhoria da confiança, inclusive dos consumidores. Nós temos alguns momentos em que a inflação mais baixa permite uma certa recuperação de poder de compra, em que o noticiário mais favorável também traz um ânimo maior, e tudo isso influencia no índice de confiança.
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogia Jair Bolsonaro e promete trabalhar para fechar um acordo de livre comércio com o Brasil.
Um dos secretários está aqui no Brasil para visitas e organismos aqui, participou de evento na Anchan hoje, vai se encontrar com autoridades, já se encontrou com o governo aqui do estado de São Paulo. É uma tentativa de aproximação, sendo que os dois países já têm laços muito estreitos em relação ao comércio. Os Estados Unidos são um dos principais parceiros comerciais do Brasil, agora dá para aprofundar muito mais, dá para liberar a entrada de produtos dos dois lados com menos restrições, diminuir a burocracia, muita coisa ainda a ser feita.
Delegada diz não encontrar elementos para indiciar Neymar em investigação de estupro envolvendo a modelo Nájila Trindade.
2:08, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, e nos acompanhe também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Até já. No passado.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
2:12, seguimos com o Jornal Jovem Pan, que você acompanha também com imagem. Vamos agora a Brasília com Antônio Maldonado, Congresso ainda de folga, e vamos conferir como é que está a situação das investigações referentes aos hackers. Antônio Maldonado, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan. Olha, Denise, o juiz Valisney de Oliveira, que é o titular da 10ª Vara da Justiça Federal aqui em Brasília, negou os pedidos de liberdade dos 4 hackers presos na Operação Spoofing. Eles permanecerão encarcerados pelo menos até o término do prazo da prisão temporária que acontece ali na quinta-feira. A pedido dos advogados, o magistrado autorizou os suspeitos a terem pelo menos um banho de sol por dia. Além disso, concordou com a transferência de Suelen Priscila de Oliveira para a Superintendência da Polícia Federal aqui na capital. Ela está em um presídio feminino conhecido como Colmeia, que fica aqui no DF, e onde relata estar sofrendo agressões físicas e psicológicas das demais detentas. Os 4 suspeitos estiveram frente a frente com o juiz responsável pelo caso na manhã de hoje para a chamada audiência de custódia. O procedimento está previsto na Constituição e nele trata-se apenas das condições de encarceramento. Se os presos tiveram os direitos respeitados, se não, estão sofrendo abusos. Gustavo Henrique Elias Santos e a namorada Suelen alegaram que só souberam do motivo da prisão e foram autorizados a contactar os advogados às 10 horas da noite, já aqui em Brasília, sendo que o casal foi preso às 8 horas da manhã em Araraquara. Eles disseram que desde o momento em que os policiais entraram na residência onde eles dormiam, passaram a sofrer aí agressões psicológicas, sendo chamados de criminosos pelos agentes. Gustavo, inclusive, Denise, afirmou que estava nu no momento da abordagem e que só foi autorizado a colocar uma roupa após 10 minutos, isso porque chegou uma agente mulher ali no recinto. O advogado do casal, Ariovaldo Moreira, acredita que assim que ficar comprovado que Walter agiu sozinho, eles, os clientes dele, poderão ser então colocados em liberdade.
O próprio magistrado, nos meus requerimentos, ele dá conta da possibilidade, inclusive, dele deferir hoje, caso ele tenha material suficiente para dar essa determinação. Ele nega os nossos requerimentos, né? Nega os nossos requerimentos com referente à revogação da temporária, justamente porque ele não tem material para dar uma decisão. Eu percebi que ele quer ter em mãos parte da perícia para ter a segurança de quem está envolvido e quem não está envolvido. O que ele tem hoje, pelo que eu senti, é tão somente o depoimento dos envolvidos. Ele não teve acesso, pelo que eu vi, às provas que foram colhidas até o momento.
Já Walter Delgatti Neto e Danilo Cristiano Marques afirmaram que não sofreram qualquer abuso por parte dos agentes responsáveis pela abordagem. Os 4 presos afirmaram que voaram para Brasília Brasília algemados nos punhos e com uma cinta, o que provocou um questionamento do Ministério Público em relação ao procedimento adotado pela Polícia Federal. O fato é que eles permanecerão presos aqui em Brasília até pelo menos quinta-feira, que é quando acaba o prazo da prisão temporária, pelo menos é essa decisão até o momento aqui do juiz Valisney de Oliveira, que é o titular da 10ª Vara Federal. Ao negar o pedido de liberdade apresentado pelos advogados, logo após as audiências de custódia, o juiz argumentou que os elementos que levaram à prorrogação da prisão temporária, determinada no último sábado, ainda não foram superados. Dentre os argumentos apresentados pelo magistrado, está justamente a possibilidade de que os suspeitos destruam eventuais provas de envolvimento com o caso. Denise?
É, Maldonado, nós estamos acompanhando, tem alguma investigação maior sendo feita em relação a isso, novos depoimentos que são marcados, porque nós tivemos as grandes novidades mais no final de semana, não é? Ah, daqui a pouquinho nós voltamos a falar com o doutor Maldonado a respeito disso, 2:16, e agora vamos conversar com o Tiago Muniz, que tem informações sobre vacinação do sarampo aqui em São Paulo. Tiago?
A vacina contra o sarampo está em falta nas clínicas particulares da cidade de São Paulo e da região metropolitana. A Jovem Pan fez um levantamento na manhã desta terça-feira, consultando 20 instituições. Nenhuma delas tinha a imunização disponível, a vacina tríplice viral, que é a recomendada. No entanto, segundo a Prefeitura de São Paulo, o soro está disponível em todas as unidades básicas de saúde. Portanto, quem tiver interesse e principalmente quem estiver dentro do público-alvo de 15 a 29 anos, deve procurar o posto de saúde mais próximo de casa ou do trabalho. Dentro dessa idade, de 15 a 29, a vacinação é recomendada de maneira indiscriminada. Mesmo se a pessoa já tomou anteriormente ou se tem alguma dúvida, ela pode tomar a dose novamente. Não faz mal. E mesmo se a pessoa for mais velha, a partir dos 30 anos, e tiver alguma dúvida, ela também pode ir ao posto de saúde e saber se ela precisa tomar e efetivamente sair vacinada. A campanha vai até o dia 16 de agosto e, ao longo deste mês, a Prefeitura deve levar a vacinação para escolas estaduais e também a batalhões da PM, depois de acordo feito com as Secretarias de Estado da Educação e da Segurança Pública. O último balanço divulgado aponta que o estado de São Paulo tem 484 casos confirmados de sarampo. Só na capital paulista são 363, ou seja, a maioria. Outros 800 casos são investigados.
É importante que quem só tomou uma dose ou não tomou nenhuma dose, que tome agora essa vacina. Ela está disponível nos postos públicos. O que o Tiago está se referindo era o que acabou a vacina nos locais particulares de vacinação, porque houve uma demanda muito maior, muita gente que não queria pegar fila nos postos de atendimento, onde houve uma campanha do governo e conseguiu uma adesão maior, na medida em que há uma divulgação quanto à gravidade dessa situação. A doença vem avançando e o contágio é muito fácil, é através do ar, você estando próximo de alguém contaminado que esteja com a doença pode ficar incubada alguns dias, é fácil o contágio. Então é importante que tome a vacina. E nessa campanha toda, a Prefeitura e o Estado perceberam que muitas crianças não tinham sido vacinadas. O normal é que haja essa vacinação entre 6 meses e 1 ano e muitas crianças não tomaram a vacina. Foi aí que a campanha foi estendida também para essa faixa etária, para que os bebês também possam ficar imunizados a partir dos 6 meses. Agora, toda a população que não tomou a segunda dose, não teve a doença ou não tomou sequer uma dose, agora se vacine. 2:19, a participação do Daniel Lian. Daniel, com você.
4 membros do alto escalão do governo paraguaio renunciaram aos cargos, incluindo o embaixador do Paraguai no Brasil, Hugo Saguier, e o ministro de Relações Exteriores, Luiz Alberto Castiglione. Além dos 2 representantes, pediram demissão também o presidente da Administração Nacional de Eletricidade, Alcides Jiménez, que estava há poucos dias no exercício da função, e o diretor-geral da usina hidrelétrica binacional de Itaipu, José Roberto Alderete. O presidente paraguaio, Mário Abdo Benítez, aceitou as renúncias. O motivo apontado é a assinatura em maio de uma ata bilateral sobre as condições de contratação de energia de Itaipu. O texto fixa a compra de energia pelo Brasil até 2022, um ano antes da renegociação do anexo C do Tratado da Usina. O documento, assinado sem consulta à opinião pública pelos governos de Brasil e Paraguai, causou grande repercussão no país vizinho, a ponta do agora ex-chanceler Luiz Alberto Castiglione anunciar que o Paraguai pedirá ao Brasil para cancelar o termo. Por causa da assinatura da ata, os quatro funcionários têm sido chamados de entreguistas pela imprensa paraguaia. O ex-embaixador paraguaio no Brasil, Hugo Saguier, que participou das negociações, afirmou que não houve nenhuma renúncia de soberania do Paraguai em relação ao Brasil. Segundo a imprensa local, ele declarou que irá ao Congresso para explicar o que aconteceu nas tratativas. Em 2007, o Paraguai conseguiu se beneficiar com prioridade do uso de energia adicional em maior quantidade e em troca da instalação de mais duas turbinas binacionais das quais o Brasil precisava. Pela ata, o Paraguai renuncia ao benefício da energia adicional e concorda em usar a energia garantida, mais cara, em igual proporção, o que vai gerar uma diferença de 350 milhões de dólares, ou cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Uma das principais preocupações da população paraguaia é que se traduza em um aumento do preço da energia. Pelo acordo de Itaipu, firmado entre Brasil e Paraguai, a geração da usina é dividida em partes iguais pelos dois países. Caso uma das nações não utilize sua parte integralmente, poderá vender o excedente ao parceiro. Oposicionistas fizeram críticas ao presidente Mário Abdo Benítez e manifestantes saíram às ruas para protestar contra o governo.
São 2h22. Nós temos hoje o início da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central aqui no Brasil, do Copom, que vai definir a nova taxa básica de juros. E haverá também o início da reunião do Comitê do Federal Reserve do Banco Central dos Estados Unidos, referente aos juros lá nos Estados Unidos, as taxas básicas. E o presidente Trump passou o recado hoje que foge aí a independência do Federal Reserve. Ele disse que exige um grande corte dos juros. As declarações dele foram dadas pouco antes do início da reunião. Nós temos uma diferença aí de horário. Ele exigiu que o Federal Reserve faça um grande corte, afirmando estar decepcionado com o Banco Central dos Estados Unidos e que a autoridade monetária o deixou em desvantagem ao não agir mais cedo. Nós vamos falar sobre essa questão da política de juros agora com o Alexandre Chaia, que é economista, professor do INSPER, diretor da Artesanal Investimentos. Alexandre, boa tarde.
Boa tarde, Anitta.
Bom, Alexandre, primeiro vamos falar dos Estados Unidos, né, que é uma definição que interfere com o fluxo de investimentos pelo mundo, pode ter repercussão também nas expectativas aqui no Brasil. Eu queria saber o que você espera e como é que você vê essa possível interferência de Donald Trump.
Então, a interferência, o Trump gosta de jogar com esse tipo de situação, né? Ele quer mostrar para os investidores, eleitores dele, que ele está trabalhando para melhorar a situação de emprego nos Estados Unidos, mas eu não acredito que o Fed seja influenciado por isso. O que o Fed está vendo é um potencial problema com a parte da guerra fiscal, com a própria situação do Brexit, toda essa situação internacional, de alguma forma, pode gerar aí uma desaceleração da economia mundial. E aí, por conta disso, acho que o Fed, depois de muitos anos, né, desde da crise, de alguma forma, sem subir juros, sem mexer no juros, começou a pensar em reduzir, porque o juros estava baixo, começou a reduzir para já começar a se antever a uma possível contração mundial do comércio. Então, acho que faz sentido, mas eu não vejo muito isso influenciado pelo Trump. Eu acho que o Fed é independente, acho que continua sendo independente, e o papel do Fed, diferente dos outros bancos centrais, ele tem dois objetivos. Um é contenção de inflação, que é igual em quase todos os bancos centrais do mundo, mas também tem uma premissa de promover o crescimento econômico. E esse ponto é que, de alguma forma, vai fazer o Fed começar a pensar em reduzir juros. Não acho que vai ser um corte radical de juros, ou um valor muito alto, 0,5%, que pode começar com 0,25%, e vai ser muito ponderado para ver como vai se comportar o comércio mundial. Quer dizer, ainda tem muita incerteza, tanto quanto a guerra comercial, quanto a própria situação da Europa com o Brexit. Isso ainda tem aí um grau de incerteza que pode fazer o Fed não mexer tanto no juro. Mas ele já está se antevendo, então provavelmente ele vai conseguir reduzir os juros para poder conter qualquer desaceleração da economia mundial.
E as taxas lá já são muito mais baixas que aqui no Brasil, né?
É, sim. A inflação também lá é baixa. Então, os Estados Unidos também tem uma inflação baixa. Historicamente, o Brasil tá caminhando para uma situação de equilíbrio que o mundo inteiro já está há muito tempo. O mundo todo já reduziu o nível de juros para um patamar bem mais baixo que o Brasil, 1%, 0,5%, enquanto o Brasil ainda estava nesses 6%. Por conta um pouco do vamos dizer, da memória inflacionária, o risco de um retorno da inflação e porque realmente ainda tem aí um histórico antigo que a população ainda demanda um nível de juros mais alto, mas a tendência do Banco Central brasileiro é com a estabilidade da inflação é cada vez ir reduzindo mais até chegar a um patamar de país civilizado em termos de juros.
Agora, Alexandre, lá nos Estados Unidos, o Federal Reserve sempre tem preocupação com relação ao ritmo de crescimento, tanto que ele olha muito os números de mercado de trabalho, não só para verificar o que está acontecendo com a inflação, o que potencialmente pode trazer pressões quando há uma demanda maior, e curiosamente não está havendo muita pressão nesse sentido, apesar deles terem uma situação de pleno emprego, mas ele sempre tem essa preocupação, mantém juros baixíssimos, libera recursos para tentar alavancar um desempenho melhor da economia. Aqui no Brasil, a grande preocupação é a inflação, só que a inflação está muito baixa. Você acha que já é o momento de o Copom começar a cortar a Selic aqui?
É, então, só para voltar ao Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, ele tem esses dois papéis. Às vezes, eles são até conflitantes, né? Você contém a inflação e fazer a economia crescer. Os outros bancos centrais do mundo, Banco Central Europeu, Banco da Inglaterra, Banco do Japão, eles não têm dois mandatos. O mandato dele principal é a preocupação com a inflação e, adicionalmente, poder gerar o crescimento econômico, que é bom isso como um todo. Acho que o Brasil já começa a ter espaço, a gente tem falado já algumas vezes até com você, que eu acho que o caminho não é reduzir os juros só por reduzir. O meu grande receio é quando você entra numa política de corte de juros só para poder incentivar a economia, sem mexer na base fiscal, né, sem começar a resolver os problemas fiscais do Brasil, você dá uma sinalização muito negativa, continua falando, estou mantendo a mesma política dos governos do PT, dos governos do Temer, que é basicamente forçar a economia através de crédito farto e redução de juros. Agora, o governo deu o primeiro passo. De alguma forma, a reforma da Previdência deu o seu primeiro passo, foi aprovada em primeiro turno, ela caminha para uma aprovação no segundo turno. O governo tem sinalizado com algumas novas medidas, tanto do ponto de vista micro, de liberação da economia, como algumas reformas, reforma tributária está em pauta agora, que de alguma forma vai fazer com que se equalize melhor, não se resolva, mas se equalize melhor ao lado fiscal. E aí já dado a inflação mais baixa e esse cenário, vamos dizer, positivo de melhora fiscal, apesar de não acontecer no curto prazo, mas já com uma perspectiva fiscal melhor, já sobra espaço para o Banco Central reduzir os juros para, de alguma forma, tentar reduzir o custo do Brasil, que é essa questão que você botou, que os juros são muito mais altos que o resto do mundo. Apesar da redução dos juros, não acho que essa redução dos juros vai incentivar o aumento do consumo. Não? Acho que os juros vai diminuir um pouco o custo da dívida, abre espaço para talvez uma redução de algum nível de taxa de empréstimo para grandes empresas, mas eu acho que o consumo em si não vai ser influenciado por esse movimento dos juros e sim pela melhora na perspectiva da economia. Então, se as pessoas começarem a perceber que o governo realmente está trabalhando seriamente para conter o custo fiscal, que o governo está empenhado em melhorar o ambiente de negócio, isso pode fazer os empresários voltarem a investir e, de alguma forma, os consumidores, vendo esse aumento de investimentos, os empresários voltando a investir em produção, gerando emprego, as pessoas começam a pensar em consumo de longo prazo e aí sim a economia volta para um ciclo virtuoso. Não acho que os juros é o grande nó que vai desatar o aumento do emprego, ele só vai melhorar um pouco os custos, mas não é o principal ponto. Por isso que eu sempre defendia que antes de fazer o movimento de juros, você tem que fazer o movimento fiscal, porque esse sim é que vai fazer as pessoas voltarem a consumir, os empresários voltarem a investir, e não uma queda do juros simplesmente.
É, nós já tivemos no passado várias experiências aí em que se tentou alavancar um desempenho melhor da economia via consumo, estimulando artificialmente, concedendo crédito mais fácil, juros mais baixos, e segura por algum tempo, né? Não dá para contar com isso. Tem de ter ajuste fiscal, tem que ter mudanças estruturais. Agora, a gente por aí tem uma perspectiva melhor, né? Não é só a questão dos juros e não é só a questão de liberação de fundo de garantia.
É, sem dúvida, o fundo de garantia é um paliativo muito, muito paliativo. As pessoas vão usar esse dinheiro que já não vai ser grande, ninguém sabe exatamente qual é o valor que vai ser liberado. Ele começou falando em liberar e depois foi para reduzindo saques anuais e depois valores menores. Sem dúvida, isso impacta em consumo, somente famílias com menor renda vão incentivar de alguma forma o consumo. A gente já falou no final do ano com a liberação do PIS, no final do ano já foi um movimento de aumento de consumo. Famílias, de alguma forma, já se equalizaram no ponto de vista de dívida. Ou seja, aquele endividamento no fim do governo Dilma, ele já está mais controlado. As pessoas, apesar de ainda ter bastante dívida, a inadimplência ainda está alta, mas o padrão de dívida por família está melhorando. Então, muito provavelmente, esse dinheiro do Fundo de Garantia vai para o consumo, ele vai ser utilizado para, de alguma forma, alavancar o segundo semestre, que vai ter que ajudar, porque o primeiro semestre foi negro para o Brasil, tudo que se esperava, né? Todas as perspectivas de PIB estão encolhendo desde o início do ano, todo mundo esperava acima de 2, depois foi entre 2 e 1,5, depois foi de 1,5 a 1, e agora já está menos de 1, e provavelmente se o segundo semestre continuar nesse nível de não investimento, a situação nesse ano vai ser pior do que os dois últimos anos. Mas esse aumento, essa liberação do Fundo de Garantia, como outras medidas de liberação de recursos, vão incentivar o consumo, vão melhorar o PIB no segundo semestre, mas sem dúvida é consumo de curto prazo, nada de longo prazo, nem nada que demande aí um padrão de endividamento maior das famílias. Então, mercado imobiliário, automóvel, bens de valor maiores, eles dificilmente vão entrar na rota de consumo das famílias, porque ainda não há uma percepção que a economia melhorou. Só vai mais no curto prazo, aumentar algum gasto no comércio e, principalmente, vai incentivar aí a melhorar o ambiente para que no segundo semestre, com as aprovações da reforma da Previdência, com o início da tramitação da reforma tributária, a discussão do Pacto Federativo, uma rediscussão aí do ambiente de negócio com algum nível de liberdade maior, vai fazer o empresário ficar mais confiante e aí para o ano que vem a gente tem uma perspectiva melhor de PIB, tanto que o próprio mercado já aposta em um crescimento do PIB de 2% para o ano que vem. O Focus trabalha com isso, o mercado em si trabalha. Só que para realmente ter um crescimento mais vigoroso, aí sim a gente precisa resolver de vez a parte fiscal e esse ambiente regulatório.
Nós conversamos com Alexandre Chay, economista, professor do INSPER e diretor da Artesanal Investimentos. Alexandre, muito obrigado. Uma boa tarde.
Boa tarde, Denise.
O Alexandre falava dessa questão dos juros, se do ponto de vista das famílias a situação começa a se organizar, do lado das empresas que dependem muito de ritmo de consumo, a situação para boa parte delas, pelo menos, continua bem complicada. Hoje nós tivemos a divulgação de uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil, apontando que a inadimplência, o atraso de pagamento das empresas, voltou a acelerar, crescendo 4,02% em junho. É o maior avanço desde março deste ano, 70% das empresas devem para o setor de serviços. Aquele setor intermediário pega transportes e todos os outros que fazem intermediação aí para a entrega de mercadorias, a compra, enfim. Mas é um atraso geral que demonstra bem as consequências da fraqueza da atividade e do consumo. São 2:34, agora um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan e nos acompanhe também. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. 2:37, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, Jornal Jovem Pan com imagem, e agora vamos aos Estados Unidos com o Rodrigo Constantino.
Boa tarde, basta mencionar a suástica nazista para despertar ojeriza na maioria das pessoas, e ainda bem que é assim. Mas curiosamente, se o símbolo mencionado for a foice e o martelo, a reação muitas vezes é bem diferente. Há uma boa vontade incrível, especialmente por parte de intelectuais, em aliviar os crimes comunistas. Mas quem viveu na pele o comunismo costuma reagir de forma bem diferente. Para os legisladores da Ucrânia, por exemplo, essa dissonância cognitiva era maior do que eles podiam suportar. Em 2015, foi aprovada a legislação para tornar o nazismo e o comunismo legalmente sinônimos. E na semana passada, essa lei foi confirmada por um tribunal ucraniano. O regime comunista, como o regime nazista, infligiu danos irreparáveis aos direitos humanos, porque durante sua existência ele tinha total controle sobre a sociedade, promovia perseguições e repressões politicamente motivadas, violava suas obrigações internacionais e suas próprias constituições e leis, declarou a Corte da Ucrânia. A decisão abre caminho para a remoção da maioria dos monumentos comunistas remanescentes com nomes soviéticos na Ucrânia. Também proíbe o uso de símbolos nazistas e comunistas no país. Que o comunismo é um assunto delicado na Ucrânia não deveria ser surpresa. Como relatou Anne Applebaum, autora ganhadora do prêmio Pulitzer, no seu livro de 2017, Red Famine, Stalin's War on Ukraine, quase 4 milhões de ucranianos morreram de fome na União Soviética entre 31 e 34. No Brasil, há um projeto de lei semelhante proposto por Eduardo Bolsonaro. E no projeto, o deputado relaciona o regime comunista ao nazismo. O comunismo é tão nefasto quanto o nazismo. E se já reconhecemos em nosso ordenamento jurídico a objeção ao segundo, devemos também fazê-lo em relação ao primeiro, diz um trecho da justificativa do projeto. Apenas a ignorância histórica explica alguém aplaudir a proibição do nazismo, mas não a do comunismo, o seu primo tão ou mais sangrento. O nacional-socialismo de Hitler teve inúmeros grupos como vítimas, mas naturalmente ficou mais conhecido pela perseguição implacável aos judeus, pelo Holocausto. Isso ajuda a explicar, em parte, a reação mais organizada. Para quem ainda não entendeu o elo entre comunismo e nazismo, a semelhança, eu recomendo o livro A Infelicidade do Século, de Alain Besançon. No pequeno volume, o autor explica as semelhanças e as diferenças, concluindo que o comunismo é, talvez, ainda pior, mais perverso. O que os aproxima mais é que ambos se dão ao direito, e mesmo ao dever, diz o autor, de matar, e o fazem com métodos que se assemelham numa escala desconhecida na história. Não resta dúvidas. A foice e o martelo deveriam despertar a mesma reação que a suástica nazista desperta nas pessoas. São símbolos igualmente nefastos.
2:41. Agora vamos ao Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. Viga, é com você.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Rio de Janeiro com sol, céu relativamente azul, termômetros na casa dos 25, 26 graus, mas a perspectiva é de termômetros subindo mais, cada vez mais ao longo desta semana de inverno. Nesta terça-feira, amigos ouvintes internacionais da Jovem Pan, mais uma operação conjunta de Ministério Público e Polícia. Agora, para prender funcionários da Fundação Leão 13, que é do governo do estado do Rio de Janeiro, e também empresários. Fraude na Fundação Leão 13, na contratação de serviços, licitações irregulares, ilegais, conluio de empresas e desvio de verbas na casa de quase 70 milhões de reais. Os desvios ocorriam nesta fundação, que é voltada para a assistência de pessoas carentes. Exames oftalmológicos, entrega de lentes, de armações, isso ou não acontecia como fora contratado, ou era com números superfaturados. Além das 7 prisões que aconteceram nesta terça-feira, houve ainda o cumprimento de quase 20 mandados de busca e apreensão. Polícia do Rio de Janeiro e Ministério Público também continuam procurando os cemitérios clandestinos utilizados por milicianos em queimados na Baixada Fluminense e em Itaboraí, na região metropolitana. Mais de 40 corpos já foram encontrados nesses cemitérios clandestinos usados pelos grupos paramilitares. A maioria em queimados, pelo menos uns 23 corpos encontrados por lá e outros 17, 18 em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente tem dito aqui na programação da Jovem Pan que os grupos milicianos têm crescido, aumentado seus tentáculos. O Estado fez vista grossa aí ao longo dos últimos 10 anos. E agora já cerca de 2 milhões de pessoas vivendo no estado do Rio de Janeiro sob controle, sob a égide desses grupos paramilitares que dominam cerca de 100 áreas, segundo dados do Ministério Público do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui no SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, que hoje recebeu o embaixador brasileiro Carlos Kunzendei, que é uma espécie de negociador dentro da OCDE, ou negociador do Brasil, para que o Brasil consiga entrar na OCDE. Recentemente, houve uma espécie de aceleração nesse processo quando o Brasil obteve o apoio do presidente norte-americano Donald Trump. Foi durante uma visita oficial do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. A pré-candidatura do Brasil a ser membro da OCDE foi apresentada em 2017, mas o rito por lá é lento, é devagar. É preciso obedecer uma série de pré-requisitos. E tem um ponto que pode atrapalhar, segundo o Kunzendei, essa tentativa do Brasil de ser aceito no futuro como membro da OCDE, uma espécie de selo internacional. Foi a decisão recente do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de suspender processos e investigações que usem informações, dados do COAF. É que o Brasil é membro do GAFI, um grupo internacional de combate à lavagem de dinheiro e de terrorismo. E essas informações que vêm do GAFI, o GAFI é um grupo que trabalha muito junto com a OCDE. E a decisão do ministro Dias Toffoli, segundo Carlos Kunzendei, pode atrapalhar essa candidatura, a entrada do Brasil no seleto grupo da OCDE. Vamos ver e ouvi-lo aqui na Jovem Pan.
E agora, assim, se mudar, vai ser ruim? Vai depender do que mudar, do que for o julgamento. Hoje a gente não tem o julgamento definitivo do Supremo, então eu não sei o que será o funcionamento do COAF pós-julgamento, né? Esse novo funcionamento será avaliado certamente pelo GAFI, que vai se manifestar e dizer se está de acordo com as regras que foram acordadas ou não.
Aí o Carlos Kunzendei, que é embaixador do Brasil para assuntos internacionais, envolvendo inclusive o ingresso na OCDE. Mais cedo eu tomei um café da manhã, participei de um café da manhã com o presidente de Furnas Centrais Elétricas, Luiz Carlos Siok, e ele anunciou que nos próximos meses Furnas vai mudar realmente de sede, vai para um antigo prédio da Vale no centro do Rio de Janeiro, uma economia de R$30 milhões ao ano, e anunciou também que fará um novo PDV, um programa de demissão voluntária. Hoje, Furnas tem 4 mil funcionários, já teve 6 mil. O objetivo é atingir 2.751 empregados no horizonte ainda indefinido. Do Rio, Rodrigo Viega.
É, e a imaginação das pessoas para driblar adversidades políticas, geopolíticas, é infinita. Nós temos a imagem, você que está nos acompanhando com a imagem, do muro construído entre Estados Unidos e México para evitar a vinda de refugiados, de pessoas que atravessam aí a fronteira dos Estados Unidos, e eles fizeram gangorras para que as crianças dos dois lados possam brincar juntas. Essas gangorras estão exatamente no muro. A gente percebe aí as crianças brincando, não tem uma grande concentração nesse local. Vale lembrar que recentemente o presidente Trump foi autorizado a utilizar recursos das Forças Armadas para ampliar a construção de muro. Essa que é um dos principais pontos da campanha dele, da primeira campanha eleitoral. Agora ele já está na campanha pela reeleição, mas foi isso. É Ronald Howell, que é professor de arquitetura da Universidade de Berkeley, que criou as gangorras nas frestas do muro que separa os Estados Unidos e o México para aproximar as famílias dos dois lados da barreira. Então, são famílias mexicanas que têm uma mesma identidade, estão separadas por esse muro. A gente sabe de todos os problemas que os imigrantes têm enfrentado lá nos Estados Unidos, a separação, inclusive, de crianças das famílias. Então, é isso, pelo menos um lado aí de brincadeira, uma coisa mais humana nesse processo todo. 2:47, agora Nani Cox. Oi, Nani, boa tarde.
Boa tarde, Denise, boa tarde para todo mundo que está acompanhando. Denise, os presos que participaram de um confronto dentro de uma prisão no Pará, na manhã de ontem, começaram a ser transferidos já nesta manhã. O governo determinou a mudança de 46 detentos do Centro de Recuperação Regional de Altamira, no sudoeste do estado. 8 líderes de facções que estavam na unidade ficarão detidos em presídios federais. Outros 8 líderes serão levados para isolamento em prisões do próprio estado do Pará. E ainda tem 30 detentos que também participaram desse massacre e desse confronto, que serão distribuídos em 5 unidades prisionais ali do estado. De acordo com o governador do Pará, Helder Barbalho, antes deste massacre, mais de 30 líderes de facções criminosas, de grupos criminosos, também tinham sido transferidos para o Paraná como medida de prevenção. A briga desta segunda-feira, que terminou com 57 mortos, envolveu as facções Comando Vermelho e Comando Classe A. O confronto foi resultado de disputas de território dentro da unidade prisional. Perto das 5 horas da manhã desta segunda-feira, líderes do Comando Classe A colocaram fogo em celas onde ficavam detentos aí que participavam do grupo Comando Vermelho. Segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará, a unidade tem estrutura de alvenaria e, por isso, o fogo se alastrou muito rápido. E dos 57 mortos, 16 detentos foram decapitados e 41 morreram por asfixia ao inalar a fumaça gerada por esse fogo que foi colocado na cela. Os presos que iniciaram a briga não fizeram uso de arma de fogo, apenas facas improvisadas. Ao ser perguntado sobre reforçar a segurança no Centro de Recuperação Regional de Altamira, depois desse confronto, o presidente Jair Bolsonaro disse para perguntarem às vítimas dos que morreram. Vamos ouvir um trechinho.
Pergunta, eu venho para pergunta para as vítimas dos que morreram lá, o que eles acham? Depois que ele responder, eu retorno.
Bom, quem acompanhou aí esse áudio, não dá para perceber muito bem que o presidente estava um pouquinho longe da pessoa que gravou, mas a gente consegue aí ouvir o que ele realmente quis dizer. E com essa atualização dos números de mortos, feita ontem à noite, este já é o maior massacre em prisões do ano de 2019 e o segundo maior da história, perdendo somente atrás do Carandiru, que deixou mais de 100 mortos. Até segunda-feira, a unidade prisional era ocupada por 343 detentos. Há divergências quanto à capacidade das instalações, enquanto o governo do Pará diz que cabem 200, o Conselho Nacional de Justiça afirma que o presídio tem lugar para 163 detentos. O superintendente da SUSIP, o Jarbas Vasconcelos, descartou que há superlotação na unidade, mas ele pontuou que aguarda a conclusão das obras de uma nova prisão que tem expectativa para ser entregues em dezembro. Já uma inspeção feita pelo CNJ concluiu que o Centro de Recuperação de Altamira, onde aconteceu esse confronto, está sim com um número muito superior à capacidade. O Conselho expediu um ofício para ter acesso à situação do sistema prisional do estado e pediu a criação de um gabinete de crise para gerenciar os desdobramentos dos fatos depois desse massacre. A SUSIP informou que uma unidade de atendimento médico e psicológico foi montada na entrada do presídio para dar suporte aos familiares no momento da confirmação dos nomes, Denise.
Nani, o que a gente espera das autoridades é que eles deem explicações maiores e tenham plano melhores para conseguir controlar de fato essas facções, que não há o controle efetivo sequer dentro das penitenciárias superlotadas, onde muitos presos não tiveram sequer julgamento. Então muita gente acha que tudo bem, que são bandidos, que não tem problema acontecer, que estão pagando a conta que tem com a sociedade, mas é preciso pensar em gente que está lá, que não teve sequer julgamento, que pode ser inocente e está no meio disso. A gente percebe que não há controle nas penitenciárias, não é a primeira vez que isso acontece no Brasil, imagina fora das penitenciárias o que pode acontecer. Nani, obrigada. Agora, Marcela Lorenzetto. Oi, Marcela.
Oi, Denise. Boa tarde a você, boa tarde a todos. A gente traz aqui uma atualização do caso Neymar. Ocorreu hoje na sede do Departamento de Polícia Judiciária da capital, DECAP, aqui em São Paulo, uma coletiva de imprensa para esclarecer detalhes sobre o caso envolvendo a denúncia de estupro contra o jogador Neymar. A questão é que não houve detalhes, Denise. A coletiva ela foi pouco esclarecedora porque os delegados que participaram dessa coletiva de imprensa se apegaram ao sigilo das investigações, né? Na noite de ontem, a delegada Juliana Bussacos concluiu o inquérito e decidiu não indiciar Neymar por estupro e nem por agressão. Hoje, ela disse que não houve elementos suficientes para comprovar esses crimes.
Ao longo da investigação, eu concluí a investigação na data de ontem e deliberei por não indiciar o investigado por ausência de elementos suficientes para tanto. Não indiciei por achar que não tem os elementos suficientes, mas friso também que o não indiciamento não obsta o prosseguimento da persecução penal, a depender do titular da ação penal, que é o Ministério Público. Então, o inquérito policial ele foi concluído, não vi indícios suficientes de autoria, em razão pelo qual não indiciei, mas nada obsta que o titular da ação penal, que é o Ministério Público, a depender da convicção, ofereça ou não e continue com essa persecução penal.
Bom, agora a polícia continua a investigação de outros casos decorrentes dessa acusação da modelo Nájila Trindade contra o atleta. Inclusive, a polícia investiga se a Nájila cometeu uma falsa comunicação de crime neste caso envolvendo o jogador Neymar. Esses são inquéritos decorrentes da acusação, são inquéritos sobre o roubo do celular dela, o sumiço de um tablet que a vítima teria dito que teriam imagens relacionadas ao possível crime, também sobre uma alegação de Nájila, de que a polícia teria sido comprada, e também sobre calúnia e essa falsa alegação de crime. A delegada Monique Ferreira Lima, do 11º Distrito Policial, é responsável por essas investigações paralelas decorrentes do caso de estupro, que continuam, mas também diz que não pode dar detalhes sobre essas investigações.
A investigação também corre sob segredo de justiça, porque os fatos são conexos com o de estupro. Então seria prematuro, por hora, mencionar qualquer detalhe da investigação, estabelecer qualquer parâmetro ou já, por hora, já mencionar qual seria a responsabilização das partes envolvidas. Mas a polícia está imbuída da intenção de responsabilizar todos os envolvidos que tenham agido de má fé, movido a máquina estatal de maneira indevida.
Agora a polícia continua a investigação desses outros casos, né? Vale lembrar que no começo de julho, a delegada da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, Juliana Bussacos, havia pedido mais tempo à justiça para apurar mais, para analisar outros elementos. Desse pedido, apenas as imagens do hotel de Paris não chegaram às mãos da polícia, o hotel onde o suposto crime teria ocorrido, né? Mas, de acordo com a delegada, a ausência dessa filmagem não atrapalhou a investigação.
Obrigada, Marcela. 2:55. O presidente Jair Bolsonaro questionou hoje a legitimidade da Comissão da Verdade, que apurou crimes cometidos na ditadura militar. Ele deu a declaração ao ser questionado por jornalistas sobre a conclusão da comissão para a morte de Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, que é pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o Felipe Santa Cruz. De acordo com a Comissão da Verdade, Fernando foi preso e morto por agentes do Estado brasileiro na ditadura militar. Vamos conferir a fala do presidente Bolsonaro.
Você acredita em Comissão da Verdade?
É.
Qual foi a composição da Comissão da Verdade? Foram 7 pessoas indicadas por quem?
Mas um documento.
Dilma, a questão de 64, existe documentos e matou, não matou, isso aí é balela. Não tem nada escrito que foi isso, foi aquilo, sentimento. Está nas fitas de ontem, meu sentimento era esse.
E agora vamos à participação aqui do Thiago Berrais. Oi, Thiago, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde. Boa tarde a todos. Os estados, Denise, estão aguardando um posicionamento final do Congresso para decidir se fazem ou não uma reforma da Previdência própria. A proposta já foi aprovada em primeiro turno na Câmara, manteve as unidades da Federação de fora dessas novas regras. No Senado, os parlamentares já discutem a criação de uma PEC paralela para incluir os executivos no processo. E para falar rapidamente mais sobre esse assunto, já está conosco o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, que presidiu a Comissão Especial da Reforma. Tudo bem, deputado? Muito obrigado por atender a Jovem Pan. Como vai?
Tudo bem, desculpe aí o pequeno atraso, realmente foi uma correria grande, eu estou com a minha família aqui em Brasília e acabei atrasando um pouquinho, à disposição.
Imagina. Ô, deputado, qual que é a sensação do senhor? Os estados vão mesmo ficar de fora da reforma da Previdência e só uma PEC paralela pode colocar os estados de novo na reforma, ou mesmo isso não vai ser possível, porque se uma PEC paralela for aprovada no Senado, vai ter que ir para a Câmara. Nessa fase de recesso, o que o senhor já ouviu? O que o senhor acredita realmente que vai acontecer a partir da semana que vem, quando oficialmente os parlamentares voltarem ao trabalho?
Olha, primeiro eu sou daqueles que fui convencido no decorrer da discussão da necessidade de inclusão de estados e municípios. Nós estamos tendo uma chance histórica de resolver o problema do nosso déficit previdenciário e era importante que isso fosse resolvido nas 3 unidades federativas, União, Estados e Municípios. eu acho que seria um erro incluir na PEC.
Infelizmente travou o nosso vídeo, a gente vai tentar refazer o contato. Aliás, o deputado que é do Amazonas, mas ele está em Brasília, Denise. Inclusive, ele estava mais cedo no gabinete dele, por mais que os parlamentares estejam nesse recesso branco, mas de qualquer forma, os parlamentares, quase todos, estão fora de Brasília. Eles deveriam voltar ao trabalho nessa quinta-feira, mas não vão.
Vão emendar, né? Para que trabalhar só na quinta? Mas tem essa preocupação, né, Thiago, de incluir na PEC, no Senado, como foi uma ideia que surgiu logo que foi excluída lá na Câmara. Agora, o grande receio é que volte depois para a Câmara, comece tudo novamente, tem um atraso que pegaria muito mal. A gente está nessa expectativa de aprovação da reforma da Previdência desde o começo do ano, e essa expectativa tem atrapalhado muito decisões de investimento que poderiam ajudar a economia está melhor do que ela está hoje. Talvez a PEC paralela, não
é? É, porque se a PEC paralela foi aprovada lá no Senado, aí tem que ir para a Câmara, mas aí ok. Agora, se for alterada a proposta principal, aí tudo que for aprovado no Senado volta para a Câmara. Denise, ao longo da nossa programação, a gente retoma o contato com o deputado e a gente continua falando sobre a reforma da Previdência. Até já.
É, ele falou que tinha chegado em cima da hora, a gente podia até ouvir a voz de crianças no fundo, né? A família em férias ainda em Brasília, mas é isso, vamos aguardar. Então, mais informações em relação a isso. Agora, no retorno, a expectativa é de aprovação em segundo turno pela Câmara, isso parece certo. Depois vem a discussão no Senado, é aí que eles vão decidir o que fazer com a situação dos estados e municípios. Fechamos por aqui, então, essa edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia e tenha uma ótima tarde.